olhar de lá e de cá. Informação e entretenimento de qualidade.
Este é o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM. Eu sou Rui Alexandre. Você também pode acompanhar o programa em direto pela RUM.pt e os podcasts dos programas gravados no site do Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt, ou no site da rádio universitária RUM.pt.
A lembrar que se você quiser acompanhar os bastidores dessa gravação, basta acompanhar o Instagram Alexandra Gomide ou o Facebook Alexandra Gomide Portugal.
Antes de continuarmos, vamos à participação de uma pessoa especial que nos enviou aqui um áudio. E se você também quiser participar, pode enviar o áudio para o nosso Instagram, olhar.brasileiro.
Bom dia, meu nome é Reinaldo e eu estou aqui para falar de animais de estimação. Nós viemos do Brasil com um Doberman e uma gata persa. E aqui em Portugal, para nossa graça, surpresa, a gente adotou mais uma Doberman, né? E animal de estimação, para nós, é como se fosse um filho. E tem que se saber que ter um animal de estimação em casa, um animal doméstico, não é só alegria, só brincadeira. Tem trabalho, tem bastante trabalho, tem que limpar, tem que cuidar, tem que alimentar. É um companheiro, uma companheira para a vida, e esse é o meu olhar.
O Reinaldo é o marido da Camila, né? A Camila já citou o Reinaldo aqui diversas vezes e ele nos traz esse tema importante, né?
Exato. Inclusive, e o que o Reinaldo fala é muito sério, né? Tem gente que acha que ter um bichinho de estimação é o mesmo que ter um bichinho de peluche, né? Que seria o nosso bichinho de pelúcia lá no Brasil. E muitas vezes acabam adotando ou comprando pequenininho e aí, de repente, vem os maus tratos, não quer, larga pra lá.
Dá trabalho. Cresce, era pequenininho, bonitinho, igual quando compra um pitinho, né? O pitinho é sempre amarelinho, pequenininho. Quando cresce, vira aquela galinha grande, ninguém...
Como bem a Alexandra falou, a questão até do... Vamos colocar os maus tratos aí. Os maus tratos não são simplesmente você bater ou você... Maus tratos...
O abandono, né?
Você pode falar como maus tratos, você não cumprir um protocolo de vacina, você não dar uma boa alimentação, você deixar preso, não ligar, não deixar esse cachorro se socializar, isso tudo eu acho que a gente pode, inclusive, configurar como maus tratos, porque as pessoas, é isso, se empolgam, meu filhinho quer um cachorrinho, vamos lá, faz parte, ele quer... E depois tem que pensar, aquilo é uma vidinha por pelo menos, assim, aí dependendo do cão.
Sim.
Um cão de porte pequeno tem uma expectativa de vida maior, um cão de porte maior é um pouquinho menos, infelizmente. Mas a gente tem que pensar que isso é uma responsabilidade por no mínimo 10 anos. Então você vai ter que, sim... pagar todo o protocolo inicial, assim que você pega o animal adotando, comprando, você tem que... São muitas doses de vacinas, tem o cachorrinho chega em casa, o sistema imunológico sofre um baque, ele vai ter alguma coisa, você vai ter que um gasto inicial com certeza. Uhum. Então não adianta ficar, ai, mas é caro, mas a vacina tal é cara.
Quer dizer,
eu não vou fazer
isso antes da compra, né?
Gente, quem está vindo para Portugal, palavra-chave, planejamento. Uhum. Então tem que se planejar, inclusive, financeiramente para isso. Quando eu cheguei aqui, eu tinha essa dúvida da vacina de leishmaniose, né? Sim. Já entrando também um pouquinho no tema. Porque muitos amigos veterinários, em especial uma amiga que se especializou um pouquinho no tema e sempre lutou muito pela causa, a Rafaela, tem que vacinar, o Rio de Janeiro é endêmico, sim, tem muitos casos. Por quê? Quem está na profissão vê o que acontece de verdade.
Né? Claro.
Tem que se preocupar. E a vacina de leishmaniose, cheguei aqui, cada dose eram 45 euros, eram 3 doses iniciais. Fora todos os outros gastos.
Tem que fazer
gastos.
Antes um teste, né, de você vacinar.
Isso. Então, assim, e por quê? Eu cheguei aqui, você é orientado, né, pelo veterinário, que todo o sul da Europa, né,
sim,
é uma área muito endêmica de leishmaniose. A leishmaniose é uma doença que passa para o ser humano.
Sim.
Hoje em dia já não é obrigatório, porque antigamente pegava leishmaniose e o cachorro tinha que ser
sacrificado
na hora. Uhum. Agora já tem tratamento, só que esse tratamento hoje em dia é muito mais caro do que qualquer dose de vacina. E aí você vai ter esse tratamento pro resto da vida. Então, de novo. E é isso. Ah, não vou fazer? É. Você vai estar colocando a saúde de todo mundo em risco.
Quer dizer, tem que estar preparado para esses custos.
Tem que estar preparado para todos esses custos. É. E aí voltamos à questão de ter um animalzinho. É isso. Todo mundo... Eu quero ter um animalzinho quando chegou aqui...
Dia das crianças, vão dar.
Dia das crianças, Natal. É. Não são épocas
Páscoa,
de você...
Páscoa, vão dar um coelhinho.
Coelho é roedor, viu, gente? Vocês estão nos ouvindo, ele rói tudo.
Rói tudo, exatamente. E o cachorro, neném, assim, você fala... Tem que saber, ele vai comer as coisas, o cachorrinho, o filhote vai comer. É importantíssimo, você está se responsabilizando por um...
Sim, um cão de trabalho, ele exige, né? O Doberman, o Rottweiler, ele exige de um treinamento especializado, né? Ah, eu, por exemplo, não sou especializada, assim, e para mim era uma coisa muito difícil, porque sempre tive cachorros pequenininhos, que você ia lá, que você cuidava, a Rottweiler era da família, mas era do meu irmão, então era ele quem levava pro treinamento, e quando eu tive o Adamastor, eu de fato entendi que eu precisava de um adestramento, né, porque senão eu estava fazendo com que ele não tivesse uma qualidade de vida adequada, porque eu queria tratá-lo como um poodle. Né? Então, assim, o sofrimento era meu. E você parece que não. Talvez ela até possa falar mais do que isso, Ana Cláudia. A pessoa, ela influencia demais no comportamento do cão. Se tiver o Adamastor e o Reinaldo num ambiente, ele é um cão. Se eu entro, ele vira outro cão, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Eu acho que tudo isso também é... Ontem estava frio, a gente estava cansado, mas ontem era dia de treinar a Carlota. Ela está numa fase de treinamento. Então vamos pegar o carro, vamos pegar a Carlota e vamos ficar uma hora treinando com a Carlota. Isso é responsabilidade. Quando você pega um cão, seja ele qual for, você tem que saber as necessidades desse cão. E se você está preparado para poder cuidar.
É mais ou menos aquilo, né? Se você trabalha, sua casa, seu apartamento fica vazio o dia todo. Quer dizer, você não vai ter tempo para passear com seu cão. Isso aí tudo tem que ser levado em consideração antes.
É, isso...
Né?
Isso traz à mente assim, o seguinte... Eu não posso escolher o cão só porque eu acho que aquela raça é bonitinha.
Não.
Eu tenho que escolher o cão...
Adequado,
não tenho,
né?
Adequado ao que eu posso oferecer para ele.
Sim.
Né? Tem cães que vão se dar melhor com crianças pequenas, sim, outros que não vão. Criar em apartamento é uma, sim, coisa, criar solto é outra, não é
logo,
verdade?
Logo que eu comecei a fazer as consultorias em casa, era muito engraçado, a gente também fazia esse suporte de ajuda de escolha de raça. Então, as pessoas se encantavam. Qual é o cachorro mais inteligente? Border Collie. Eu quero um Border Collie.
Uhum.
E a gente sempre brinca até hoje. Aí eu virava assim, não, você não quer um Border Collie. eu quero um Border Collie, ele é super inteligente. Você não quer um Border Collie, por quê? Por ser um cachorro muito inteligente, com certeza, quem é que vai adestrar quem? É óbvio! Mas fora isso, assim, não só da questão da inteligência, mas, por exemplo, é isso, vamos usar esse exemplo. O Border Collie é um cão de trabalho, um cão pastor. Então todo mundo fala assim, não, mas eu vi num quadro na época o Border Collie sentado do lado do fazendeiro. Claro, ele trabalhou 15 horas juntando e correndo, juntando o bando, levando
as
ovelhas e tudo. Claro, um cachorro que trabalhou, que se exercitou, que gastou tempo, o cachorro gosta de trabalhar. Eles gostam de se exercitar. E aí, como muita gente não põe para trabalhar, mas você tem que sair, passear,
gastar essa energia.
Então, assim, mas eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo para ter um cachorro. Ok, não vamos dizer que é impossível aquela pessoa ter um cachorro, mas o tempo que você tem para dedicar a ele, antes de trabalhar, quando chega do trabalho, finais de semana, você dedica a ele?
É de qualidade, né?
Exatamente. Então, assim, eu vou acordar uma hora mais cedo para levar o meu cachorro para se exercitar. Eu vou chegar em casa, eu vou levá-lo de novo para passear. Eu vou deixar em casa brinquedos, fazer um enriquecimento ambiental, fazer coisas com que ele possa se divertir.
Ou seja, vai intervir na sua rotina.
Não, muito.
Ele
tem que estar preparado para isso.
Ele tem que, é isso. Ele não é um bichinho de pelúcia. Exato. Quando a pessoa fala, eu trabalho o dia inteiro, e aí de noite eu tenho várias atividades, meus filhos fazem isso, aquilo, outro, final de semana a gente vai para casa da avó, mas ela não gosta de cachorro, compra um cachorrinho de pelúcia. Ou então eu brinco também, assim, eu sou a tia que tem o cachorro. Então, quer ter um cachorro? Vem brincar com a Nana aqui o tempo que você quiser e depois vai para casa. Mas não tem um cachorro. Porque tem que dedicar tempo. Tem
verdade.
Ter...
existem raças que são naturalmente mais agitadas, naturalmente menos agitadas, ou isso é o comportamento do dono mesmo?
Acho que são as duas coisas, né? Por exemplo, eu tenho dois Dobermans em casa. O Adamastor, que veio do Brasil, e a Carlota, que nós adotamos aqui, ainda bebê, mas de uma condição de maus-tratos. Os dois são totalmente diferentes. O Adamastor é um cão que eu brinco que ele aprendeu com a gata. Ele dorme o tempo inteiro. Né? A Carlota, não há nada nesse planeta que faça com que ela acabe com a energia dela. Ela tem uma energia absurda.
Mas ela ainda... bebezona, né?
Sim.
Existem os diversos grupos de trabalho, né? Você segmenta as raças em grupos. E tem o famoso grupo 9, né? Que é o grupo de cães de companhia. Então, são cães que a gente brinca. Serve pra quê? Eu brinco, né? Serve pra ser fofo, serve pra ficar no colo, serve pra apertar. É o caso do Adamastor.
Ele é um cão de sofá. Não coloque ele num trabalho que ele não faz.
Então é isso, assim. O cachorro... Tem gente que fala assim, mas o cachorro, tudo depende do dono. Não, tudo não depende do dono, não. Porque tem a parte que é genética, então não adianta. Você não escolheu bem um cachorro equilibrado, que tem um bom temperamento para procriar, você vai arrumar cachorros doidinhos. Então é isso, você vê incidência de mordidas muito maior de poodle do que de Doberman.
Meu poodle mordeu a minha avó, que ela levou 5 pontos na barriga.
Só que a potência da mordida de um poodle não é a mesma de um Doberman.
Só 5 pontos.
Não. Não, mas se fosse de um Doberman...
A questão é que a gente não analisa essa parte.
Exato.
Né? Então assim, também tem isso. Sim. Os donos não sabem. A linguagem do cachorro é uma linguagem... diferente, é baseado no comportamento,
isso é o mínimo que a pessoa tem que procurar saber a partir do momento que ela decide ter um animal.
Por exemplo, um abraço, né? Que é muito comum para o primata, o abraço. Você abraça uma pessoa, um macaco, você vê constantemente abraçando o seu filhote. O cão, ele não entende um abraço como algo normal.
Carinhoso, né?
Para ele isso não faz sentido.
Isso,
mas ao mesmo tempo, um cão que já... Aí tudo vai depender do cão. É mais medroso, é mais seguro, né?
Sim.
Tem toda uma outra parte psicológica do cachorro que ele vai interpretar aquilo de uma maneira ou de outra.
Por exemplo, a Adamastor é assim, ele tem um líder, que é o Reinaldo. Porque ele sabe que o Reinaldo toma ele vai tomar conta do que for preciso. A Carlota também tem o Reinaldo como líder, só que ela é muito mais segura que o Adamastor. Então, ela entra em menos desespero. O Reinaldo, se a gente colocar uma pessoa, vamos supor, para fingir que vai atacar o Reinaldo, o Adamastor vai pular no colo do Reinaldo ou vai para trás do Reinaldo? Como dizendo, o Reinaldo toma conta daquela situação.
O Reinaldo é um macho alfa.
Ele sabe se resolver.
Ele se resolve. O problema é seu.
Coloca eu na mesma situação, o Adamastor pode avançar.
Olha só, que legal isso.
Porque ele pensa, eu tenho que cuidar dela, né? Ou ela não... Não é que eu tenho que cuidar dela, isso é um pensamento Camila. O pensamento cachorro ela não vai saber se proteger da situação.
Deixa eu me defender aqui, né? Sim.
Na falta do Reinaldo, quem resolve a situação sou eu.
Exato.
O macho alfa passa a ser eu.
Literalmente,
fantástico,
a hierarquia da matilha é essa.
Sim.
Assim, coisas que pra gente são absurdas, que é tipo... na matilha, tem o cachorro que tá mandando. Ele vai ficando velho, o cachorro lá que é dominante e que quer ocupar a posição dele, vai expulsar ele ou vai machucar. Pra gente, isso não faz sentido. Porque aí a gente não pode humanizar isso.
Exato.
Eles têm a relação de matilha deles, têm o comportamento e que é diferente do nosso.
Existem esses sinais que a gente observa no animal para saber se ele está com tendência agressiva para o seu lado ou não? Porque igual cavalo, a orelha dele está para trás,
sim,
não sei o quê.
Sim,
isso existe?
Sim.
E como é que a gente...
A linguagem corporal do cão, ela diz muito, né?
Muito, muito, muito. E inclusive é isso, assim. Tem uma que é mal interpretada, que é o eriçar de pelos,
sim,
né? Quando o cachorro... ele eriçou aqueles pelos aqui nas costas, ele ficou agressivo. Não necessariamente. Porque você tem que ver
isso
o rabo,
é
a cauda dele.
Animado, né? O cachorro.
Mas isso, assim, isso até tem uma explicação, que ele faz isso para parecer maior,
sim,
teoricamente. Agora, você tem que analisar outras coisas. A orelha dele foi para trás? Tá ereta? O rabo tá entre as pernas? Tá para cima?
Por isso é importante também não cortar, né? Hoje,
também,
as caudas,
né? Hoje em dia
o
já
Doberman,
tá proibido.
Então, era uma tristeza, né? Que eu lembro de ver aqueles Dobermans com aqueles negócios na orelha.
Tava com cara de bravo, né? Hoje tem cara de fofo.
Então, tem isso. Tem toda uma linguagem que você tem que aprender... A identificar no cachorro. É fato, não tem como um dono normal saber tudo, a não ser uma pessoa. É isso, a gente, nós viramos donos, de donos normais a pessoas que se interessaram pelo assunto.
E
começamos a estudar. Mas é normal, e eu acho que por isso vale muito a pena você sempre procurar um treinador, começar um trabalho desde pequenininho. Você começa o cachorro a ter uma relação de comunicação com o cachorro, ele vai te ensinar, sempre faça as aulas junto com o treinador.
Sim,
nunca deixa o cachorro com o treinador e você não participa. Eu fiz essa besteira com o Ice, deixei ele 15 dias treinando. Quando eu cheguei lá, ele fazia tudo com o treinador, não fazia comigo.
Porque o líder é o treinador.
Claro.
E eu não sabia comandá-lo. Então, sempre faça aula com o treinador, porque aí você tira suas dúvidas, você acaba...
Você faz a aula.
Você faz a aula, exatamente. Isso é importante.
Você
estabelecer, você aprender essa comunicação, porque aí você investe um tempo nisso, depois o resto da vida fica muito mais fácil.
É muito mais gostoso. Assim, eu falo, é trabalhoso, custa, né, dinheiro, que custa euro, no Brasil custa reais, mas o prazer do olhar deles, da companhia deles, pra mim, não tem preço.
Porque é legítimo, né?
É legítimo.
É verdadeiro, né?
Sim, sim.
Eles ainda não aprenderam a fingir como nós, né?
É literalmente o amor incondicional, porque ele te ama apesar de tudo.
Bom, está na hora de ouvirmos mais um pouco de boa música. Vamos ver o que a Verinha trouxe pra nós. E aí, Verinha, o que nós temos pra agora?
Você está na Rádio Universitária do Minho, aqui DJ Verinha Pinheiro, a sua DJ brasileira em Braga. Vamos para o terceiro bloco do programa, as músicas todas falando em animais, né, que é o tema do programa, animais em geral. Vamos para o bloco 3, então, com Gatinha Manhosa e Adriana Calcanhoto.
Meu bem, já não precisa falar comigo, dengosa assim. Briga só pra depois ganhar mil carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho e diz que a emoção dói seu coração. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Eu sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Eu sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Fazer manha então, presa no meu coração. Quero ver você.
Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Uma moça bonita de olhar acateado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério, segredo e muito mais. Foi divino brinquedo e muito mais. Se amar como dois animais. Foi mistério, segredo e muito mais. Foi divino brinquedo e muito mais. Se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio olhava a pintada, ela estava no cio. Era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça como os animais. Uma moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Mais uma moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério, segredo e muito mais. Foi divino brinquedo. E muito mais se amar como dois. Foi mistério, segredo e muito mais. Foi divino brinquedo. E muito mais se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio olhava a pintada e ela estava no cio. Era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça como os animais. Se amando na praça como os animais. Se amando na praça como os animais. Carnaval.
Nunca tive pressa, porque sei que a vida passa, mas demora, demora. Já rodei o mundo bem devagarinho e olhando pra tudo, tudo. Vi o camarão limpando o oceano enquanto as pessoas iam só sujando. Vi o povo, vi a lua conversando pra tentar mudar. Vi o povo, vi a lua conversando pra tentar mudar. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Que essa gente se conscientize, que respeita a vida e que economize. Acredito que um dia o homem vai mudar e as crianças no futuro vão poder brincar. É preciso paciência para ensinar e é preciso consciência para poder mudar. Deixa, deixa os bichos no mar. Deixa, deixa as tartarugas. Deixa os bichos do mar. Deixa, deixa a tartaruga. que a vida passa, mas demora, demora. Já odeio bem devagarinho e olhando pra tudo, pra tudo. Vi o tubarão martelo com um peixe prego, arraia viola sempre afinada, acompanhando o canto das baleias, do show das estrelas do mar. Acompanhando o canto das baleias, no show das estrelas do mar. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. É, nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Se a gente se conscientiza, que respeita a vida e que economiza. Acredito que um dia o homem vai mudar e as crianças do futuro vão poder brincar. É preciso paciência para ensinar e é preciso consciência para poder mudar. Deixa, deixa os bichos do mar. Deixa, deixa as tartarugas. As tartarugas, deixa, deixa os bichos do mar, deixa, deixa as tartarugas, deixa, deixa os bichos do mar, deixa, deixa a natureza.
Terceiro bloco do programa de hoje, Bichos do Mar, com Lenine. Como Dois Animais, também um grande clássico na voz de Alceu Valença. E abrimos um bloco com Gatinha Manhosa, Adriana Calcanhoto. Daqui a pouco vamos para o quarto e último bloco. Aguardem que tem muita coisa boa.
Você está ouvindo Olhar de Lá e de Cá. Rádio Rum, 97,5 FM. Braga, Portugal.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, pela Rádio Rum, com Alexandra Gomide e Rui Alexandre. Informação, cultura e entretenimento de qualidade.
Bom, já estamos caminhando para o final desse programa e chegou a hora de revelarmos o significado de...
Boi de piranha.
Boi de piranha. Quer arriscar?
Eu acho, assim, lembrei mais ou menos, é aquela história de... Tipo, servir de isca para...
Exatamente. É colocar o coitado lá para sofrer no seu lugar.
Você é tipo, né? Para as piranhas não te comerem, você joga o boi e passa para de lado.
Não ia lembrar.
É, na verdade, sacrificar alguém,
isso,
né,
isso,
para você se dar bem. Uhum. Né? Da onde que surgiu essa expressão? Né? Os criadores de gado vão atravessar um rio que tem piranha. Então, para passar o gado com segurança, o que ele faz? Pega aquele mais velhinho.
Ô, dó!
É, ou um doente. E coloca mais acima ou mais abaixo do rio.
Uhum.
Né? As piranhas vão lá se divertindo com ele e o gado passa tranquilamente, né?
Eu sei que isso é uma atitude humana, assim, da gente ficar, ai, tadinho e tudo, mas a natureza...
Ela é perfeita,
assim, né? A natureza é assim, gente. O mais velho acaba tendo que dar lugar ao mais novo, doente.
Da matilha, né?
E as piranhas precisam se alimentar também,
sim,
né?
A cadeia alimentar.
Cadeia alimentar, é verdade.
Hoje em dia, as famílias estão ficando menores,
sim,
as pessoas estão ficando mais sozinhas, as pessoas têm mais medo de conversar umas com as outras, e eu acho que um animal acaba sendo um fator que pode propiciar um melhor...
Né?
Além de ser um companheiro para você dentro de casa, né, ele trazer outros companheiros para você. Né?
Sim. A gente já trata o cachorro hoje em dia como um integrante da família, um agregado familiar.
Sim, sim.
No meu caso, por exemplo, que não quis ter filhos... Uhum. Então, os cães são meus filhos. Eu trato literalmente
como eu.
Não humanizando.
É.
Né? Porque aí são maus tratos.
Exatamente. Então, assim, eu sei que é um cachorro. Ele tem toda a programação, tudo que a gente faz é voltado ao fato dele ser um cão. Isso, mas é meu filho, é. São os cuidados, são as responsabilidades de ter um filho.
Sim. A gente está falando aqui bastante de cachorros, mas, por exemplo, aqui em Portugal a gente percebe muita presença dos gatos, né? Eu acho até, não sei se por Belo Horizonte, me chamou bastante atenção. A gente vai passeando na rua, assim, os gatinhos nas janelas. Lembro que quando eu cheguei isso foi muito forte. É basicamente a mesma relação? O comportamento do gato é diferente, né?
É diferente. Mas o gato, ele ainda tem aquele estigma de que ele é um animal solto, né? Isso eu percebo.
E não se apega à família, não é?
É isso que eu falo.
Ele gosta da casa.
Ele gosta,
né?
Da casa.
Isso
é
que eu sempre ouvi falar.
Exato.
Isso não é uma verdade. A Fiona foi uma gatinha persa que veio para mudar o preconceito que eu tinha contra os gatos em relação a isso, né? Ela veio para suprir a falta de uma gatinha da minha enteada, que queria muito uma gatinha, e tinha perdido a dela com uma doença que se chama PIF, que é a AIDS felina. E então, eu tinha acabado de mudar para casa do Reinaldo, estava louco para ter um bicho, nós morávamos num apartamento duplex de um dormitório só, e eu pensei, chegou a hora de eu ter uma gata, né? E fui em busca da gatinha persa. E a Fiona, eu sempre disse, mas vai ser tranquilo, porque ela é independente, é só colocar... deixar a areia limpa, né, e você colocar a comida e tá tudo certo. Não é verdade, né? O gato persa, por exemplo, ela exige que eu penteie ela pelo menos 3 vezes por semana. Ela me espera todos os dias na porta. Todas as vezes que eu viajo, ela tem uma infecção urinária, porque o gato tem uma propensão grande a não beber água. E se ele não bebe água, ele tem uma infecção urinária. A Fiona hoje tem 11 anos. Antes de vir para cá, ela fez uma cirurgia de mamas. E ela dorme na minha cabeça e ela só come a hora que a gente chega. Então, ela não come... O gato não é como o cão, né? Que come o dia todo. Ela come a hora que a gente chega. Então, a hora que a gente chega, eu tenho que sentar para ela comer. Se eu não sentar, ela não come. Quando eu não estou em casa, é um problema.
Gente,
porque ela sempre emagrece.
É um problema.
É um problema porque ela não come, né? E o que acontece aqui, eu acho que está mudando um pouco. Eu espero que sim. Quando tem oportunidade de falar com as pessoas, falo. O gato, ele não pode ser um gato livre, porque ele se machuca, tem brigas de gato. Outra coisa, os gatos não são esterilizados. Uhum. E a procriação de gato acaba ficando uma coisa absurda. Uhum, então, você vê muitos gatos na junta das freguesias, não é? E fica e não tem controle. Então, eu acho que o primeiro passo é castrar os gatos, né? Uhum. A segunda é entender um pouco o mundo do felino. Hoje eu já vejo até gato andando com coleira, não acho que chega. Que eu não me sentiria à vontade de sair com a Fiona andando de coleira. Mas ela anda de Harley Davidson comigo e com o Reinaldo desde criança, desde bebezinha. Né? Quando nós nos mudamos esse negócio da casa, nossa primeira mudança de apartamento, eu fiquei desesperada. Eu pensei, não, meu Deus, comprei florais, coloquei florais na casa para a Fiona não se sentir ruim, mal, tudo. E na época tínhamos a Fiona e a papagaio, e fomos levando as coisas aos poucos. E falei, a última coisa a gente vai levar a Fiona e a cadeira da Fiona. Só que não cabia mais no carro e eu e o Reinaldo dissemos, não, vamos dormir no apartamento hoje, amanhã a gente leva o floral, tudo, e prepara o espaço para a gata. Essa gata começou a gritar de uma maneira tão estridente que eu disse assim, ela percebeu que eu estou mudando e eu acho que ela está com medo que eu vou deixá-la.
Vai deixar.
Falei para o Reinaldo, vamos colocar a papagaia no carro. E a papagaia era solta também, imagina a minha casa. Vamos pegar a papagaia, colocar a papagaia no colo, ela ia no ombro do Reinaldo no carro, e a gata, e vamos ver o que acontece. Chegamos lá, a gata ficou 2-3 dias, assim, né, lógico, conhecendo o ambiente, mas certeza que ela não seria feliz se eu tivesse deixado ela no apartamento, né,
claro.
E vindo pra cá. Então, eu acho que é um estigma realmente que tem que ser quebrado, e quem tem um gato sabe o quanto eles são fiéis, o quanto eles são sensíveis, ele tem uma sensibilidade totalmente diferente. O ano passado, por exemplo, o Adamastor teve um problema neurológico, ele não conseguia pôr as patas no chão. E veterinário não conseguia descobrir o que ele tinha, já tinha ido em 3 veterinários. E eu tenho filmes da Fiona, que ela fazia aquele salão de amassar pãozinho, uhum. E ela ficava na coluna dele enquanto ele dormia, amassando como se estivesse realmente fazendo uma massagem. Uhum. Ela sabia onde estava o problema. Uhum. Né?
Olha só.
Então, fantástico. Assim, eles têm uma sensibilidade que eu vou dizer, assim, fantástica. Uhum. Né? Dependendo do gato, ele precisa ter arranhador. Uhum. Fala, arranha todo o meu sofá, mas você tem algum lugar para o gato arranhar? Faz parte da natureza dele, né? E também tem muita gente que fala, nossa, como é que você tem um Doberman e um gato? Eu falo, gente, eu tinha um Doberman, uma gata e uma papagaia. A papagaia minha era solta, meu apartamento era todo fechado e ela ficava solta o dia todo. Eu cheguei um dia em casa, tava a papagaia andando toda torta em casa, né? Que ela tem 2 patas. A Fiona estava dormindo no sofá e o Adamastor brincando com a papagaia. Vocês imaginam, um Doberman brincando com uma papagaia. Então, é isso é muito de como você lida com as coisas, né?
Porque até isso, você tem que saber com o que você está lidando. Você tem um cachorro em casa que tem um instinto, né? Um drive, né, que eles chamam, sim, de caça muito aflorado, pode dar problema.
Sim.
Né? Ah. Então é isso, você tem que analisar aquela situação e ver se aquilo
funciona na sua casa.
Exatamente. Porque cada caso é um caso.
Sim. Aí volta a nossa conversa anterior, né? Não basta só assim, que lindo que era esse e tudo tá perfeito.
É.
Não é um bonequinho que vai ser vai soltar ali e pronto.
Eu tinha calopsita e sempre a Nana é um pouquinho mais atenta nessa parte. Então, de vez em quando, eu olhava a Nana, pegava ela olhando pra gaiola das calopsitas. Falava, não posso dar bobeira.
Sim.
Né? Às vezes, prendia a Nana, soltava as calopsitas, porque eu sabia que ela... Não, porque não é maldade, né? Não. É instinto.
Uhum. Sim.
Então, só que um dia, a calopsita conseguiu abrir a gaiola, chegou em casa, tá a calopsita avançando na Nana. Assim, tipo, não chega perto, né? Com aquele bico aberto.
Que elas abrem as asas. Abre as asas.
Aqui quem manda sou eu.
A papagaia era que mandava em casa, disso não tenho dúvida.
Que fantástico.
Ela mandava em todo mundo. Mandava a gata fazer as fezes. Porque a Fiona, quando ela... o gato tem isso. Quando ela faz alguma coisa que não acontece, se ela não tá feliz com aquele dia, ela faz as fezes fora da caixinha. Eu sei que ela tá com algum problema, seja de comportamento ou de saúde. E eu questiono e sempre faço isso porque acho que é um dever, né? Nosso, vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma castração. Eu quero saber, até a Carlota, que foi aqui de Portugal, veterinária, achou estranho, perguntou pra mim, mas como é que você sabe de tudo isso? Você é da área da saúde? Eu disse, não. Mas eu já tenho um cachorro há muito tempo e eu quero saber se vai ter algum problema de inalatório, se a anestesia vai ser inalatório, quero saber, né, porque no Brasil eu acho que até um excesso, a gente faz muito exame, os cães tomam muita vacina, e aqui a gente percebe até essa distância de uma vacina a outra. Por que que tem a distância? Porque não há realmente necessidade, de repente, de você tomar aquelas vacinas sempre.
Mas aí tem a responsabilidade da titulação.
Da titulação.
Entendeu? Então não é simplesmente não vou dar a vacina. É não vou dar a vacina, ótimo, não vou ter o custo da vacina, mas você tem que...
O custo da titulação às vezes é maior do que o da vacina.
Exatamente. Então assim, são coisas que você hoje em dia faz, como a gente está voltado, né, humanos, voltados para às vezes uma alimentação mais saudável, uma vida mais natural e tudo, a gente às vezes tem essa preocupação com os cães. Quero dar uma ração... que tem, aí eu brinco, né, uma ração que é feita com galinhas felizes, com ovos de galinhas felizes, que tenha não uma farinha de carne, mas uma carne mais nobre, ou então muita gente que agora já está adotando alimentação natural para cães,
que
né,
é meu caso,
que faz a comida, né, tipo, tem gente, hoje em dia já tem empresas que vendem,
sim,
né,
claro,
já pronta, congelada, balanceada, feito por veterinários nutricionistas, mas tem muita gente que faz em casa, você hoje em dia acha na internet, às vezes, muita informação.
Sim, tem alguns sites, tudo.
Bem, bem interessantes, sim, né, até no Brasil tem um, e aí você consegue introduzir essa alimentação e fazer mesmo, ver balanceamento, rotatividade de ingredientes.
E muda totalmente, por exemplo, o Adamastor tinha, eu falo muito do Adamastor assim porque ele tinha problema de peles, né? E ele tinha alergia a algumas coisas que tinham na ração. Então foi quando eu descobri a N crua. E até hoje sou eu quem faço a alimentação dele, e hoje da Carlota, não consegui introduzir a alimentação natural na gata. Porque o gato é muito exigente.
Sim.
O gato aqui é um transtorno, porque a ração dela é difícil de achar. E quando eu não acho, ela morre de fome, mas não come.
Se tivesse no Brasil, já tinha pra quem te indicar.
Pois é.
Agora,
então,
meninos,
é complicado.
Agora, meninos, uma coisa, vocês estão falando aí, eu também tô pensando aqui. Duas situações que, mais uma vez, mostra que os donos são fundamentais, né? O conhecimento, o posicionamento e o comportamento dos donos dos cães e dos gatos, dos animais em geral. As fezes na rua e o uso da focinheira são duas coisas muito polêmicas que a gente escuta muito, principalmente nos grupos, muitas discussões em cima disso. E aí vira aquela briga dos donos dos animais e de quem não tem animal, né? O que vocês têm? O que a gente pode falar um pouco sobre isso?
Isso tudo está ligado, de novo, à posse responsável.
Exato.
Né? Se a sua criança joga um lixo na rua, qual é o teu dever? Ensinar que ali é a lixeira. Como a gente não tem como fazer o cachorro catar as fezes na rua, a gente é responsável. E eu sou responsável pelo meu cão. Como aqui é isso, tem gente que faz seguros para cães, né? Você tem que ter. Sim. Então, às vezes é isso. Se o meu cachorro é um cachorro que não é sociável, por que não colocar uma focinheira? Porque a gente tem aquele estigma da focinheira também. Ah, vai amarrar a boca do cachorro, ele não vai respirar. Tem vários tipos de focinheiras. Tem as focinheiras de cesta, que deixam o cachorro abrir a boca, respirar. Porque a troca de calor do cachorro não é que nem a nossa, né? A gente transpira pelo corpo inteiro. Eles fazem muito a troca de calor pela boca, às vezes pelas patinhas, mas o principal é pela boca. Então, você não pode botar aquela focinheira de contenção para amarrar a boca. Mas tem várias focinheiras que funcionam muito bem. E eu sou uma que não tenho o menor preconceito. Eu acho assim, se o meu cachorro oferece algum risco para aquela pessoa, vou sim usar a focinheira. Entendeu? Não tem problema nenhum, não é demérito, não é nada demais, é simplesmente você ser uma pessoa responsável.
E é o respeito, né, você tem pelo animal e por outras pessoas. Quando o seu cão faz fezes e você recolhe, você está respeitando a comunidade em que você vive, não é? Então, eu acho que é um respeito aos outros cães que vão passar por lá, porque o seu cão pode, de repente, estar com alguma verme, alguma coisa, você não sabe. E há crianças que podem, de repente, ir no parquinho e ali tem umas fezes e coloca a mão e depois vai a boca, né? Então, acho que isso é um respeito como todos. Cada um fizer a sua parte, a gente tem um mundo
fica
muito
bom
melhor.
Fica bom pra todo mundo.
Assim como a focinheira.
A cidadania.
Civilidade.
É. Aqui se chama, acho que, açaime, né? O focinheiro ou açaime. Se você percebe que há necessidade de utilizar, por que não? Vou colocar em risco a vida do próximo? Não faz sentido.
Porque chega a ser constrangedor. Às vezes a gente cruzar na rua com um cão grande, né? De grande porte, sem a... Como é que chama aqui?
Açaime.
Açaime. Sem o açaime, né? Sem a nossa focinheira, que a gente, pra gente focinheira, dá um estresse, principalmente se você tá com criança.
Sim.
E eu acho que é o seguinte aí, você falou, acho que a palavra aí é respeito. Tá, você acha que seu cão, ou pode até ter certeza, e pode ser até verdade, né? Que o seu cão não agride, não... Mas você tem que respeitar o medo do outro. Você não conhece o outro tem o direito de... Como eu, por exemplo, tenho fobia de eletricidade. Eu tenho pavor de eletricidade, né? Tem gente que tem pavor de cão, tem medo. Então, assim, é uma questão de mostrar para o outro que você está no controle e que o outro vai se sentir um pouco mais seguro. É uma questão de respeito.
Mas
mesmo.
Não vamos ser radicais.
Sim.
Então, assim, eu estou num lugar... se eu estou... Levo esse cão, que é maior, que é tudo. Primeiro que eu acho que o cão não tem que também frequentar tudo.
Exato.
Né? Então, assim, eu vejo, às vezes, essas festas populares, um São João da vida, alguém com um cachorro.
Pois é.
No meio daquela multidão. Primeiro que eu não levo meu cachorro, porque eu fico com medo dele ser pisado. Não tô com medo de ninguém. Tô com medo dele sofrer alguma coisa. Mas é isso. Você, por algum motivo, tem que estar com um cachorro desse num lugar que tá mais cheio, protege. Agora, também, você
protege
vê um cachorro... todo mundo
protege o animal e protege o...
Mas, assim, eu tô numa rua, tô passeando, eu sei que o meu cachorro é um cachorro educado, é controlado, eu treinei, ele é equilibrado. Também não adianta a gente vir com aquele radicalismo, ele é grande, tem que tá...
Exato.
O focinheiro, não, ele não precisa, tá?
Eu
ele
não tô nem falando de focinheiro, mas, por exemplo... Nada
uma trela.
Não, a trela
essa, sim,
é isso que
essencial.
Falando.
Outro dia, a minha sobrinha mesmo... eu queria tanto treinar a paçoca pra andar sem a trela do meu lado. Eu falei, de jeito nenhum, porque todo cachorro que... Assim, todo, tô sendo exagerada, mas a gente, enquanto profissional, acaba vendo muita coisa.
Uhum.
Então, todo cachorro que chegava assim, fulaninho era tão educado, ele sempre andou fora da coleira, mas morreu atropelado. Por quê? Se, aí, aquele outro que é doido, não vai morrer atropelado nunca, porque tá sempre preso. Mas aí, de novo, entra a posse... Assim, eu tô sendo um pouco repetitiva, mas isso é a base de tudo. Posse responsável. Eu sou responsável pelo meu animal. Ele é um animal, né? Extinto. Ele vai olhar um pombo ali, por mais que ele seja treinado, ele tem a chance, sim, daquilo bater na cabeça dele e ele sair correndo.
Sim. Uhum.
E aí você vai o quê? Culpar o motorista que ele atropelou. Passou na frente?
Exatamente.
Assim, a gente vai sofrer, vai tudo, mas a gente tem que ter a responsabilidade de que aquela vida está sob meu cuidado.
Uhum.
Então, vou ser responsável isso. Minha mãe não gosta de cachorro. Então, eu acho assim, meu cachorro tá lá comigo, eu levo Nana para passear ali no Parque da Rodovia. E ela não tem que estar solta, porque ela pode ir lá querer falar com alguém que a pessoa não gosta.
É isso.
Exatamente.
Entendeu? Então, ela tá comigo. Vai passar por alguém? Segura direitinho. Ele tem que aprender a andar do seu lado e não ficar que nem um doido.
E pode surpreender, né? Eu tô lembrando aqui de uma situação que eu vivenciei. Eu tinha uma poodle. que era uma coisa mais fofa, era minha filhota também. E eu estava parada no carro com ela, chegou uma mãe com uma criança, vira para mim e fala assim, ai, que linda, pode passar a mão? Eu falei, claro. Quando a criança esticou o bracinho, gente, ela atacou o menino, ela foi na mão.
Acontece, entrou no território.
Então, assim, é mais ou menos... E foi uma coisa inesperada para mim. Ela viveu comigo aqui 14 anos, uma coisa assim... eu conhecia muito. Eu só de olhar, eu já sabia o que ela tava, a cachorrinha estava pensando. E, de repente, me dá uma dessa. Então, assim, a gente pode passar por isso.
Pode.
Se fosse um cachorro grande, poderia ter matado a criança.
Sim.
Aquela velha pergunta. Ele morde? Morder, morde, porque tem boca e tem
eu
dente.
Eu falo isso,
não é?
Morder, morde. Não sei se vai morder agora. Não, é fato, sim, é isso. Você conhece seu cachorro, por mais que...
O humano também morde.
Morde, né? Também.
O humano também não tem reações imprevisíveis.
Não é.
Eu não vou nem citar o nome, não sei, mas na Copa do Mundo a gente viu, né?
É.
A gente já viu no box também, né? Quer dizer...
Arranca a orelha.
Arranca até a orelha, então...
É, tem, mas assim, tem cães que você efetivamente já quase passou por teste. Tem uns testes que a gente faz, uhum. Até quando, por exemplo, estou comprando um cachorro para um cliente. Você faz alguns testes para ver nível de dominância, como é que ele reage à dor. Porque, por exemplo, às vezes uma mordida, você chega no veterinário, o veterinário quer botar a focinheira. A pessoa, ai, que absurdo, ele quer botar a focinheira, ele não é veterinário? Mas, gente, o profissional que lida com cachorro não é chiclete, não tem que ser mordido.
Exatamente.
Então vai botar por quê? Você vai fazer um procedimento que às vezes causa dor. Quando causa dor, o cachorro...
Vai reagir.
Reage, sem querer. Ele vira. Eu já levei mordida, assim. Uma cachorra velhinha de uma amiga minha que eu botei a mão, ela tava dormindo, eu botei a mão na guia, falei, vambora, Bonnie. Quando eu botei a mão na guia, na trela, ela virou e me mordeu. Coitada. Eu senti, ela ficou sem graça. Quando ela viu quem era. Aí ela olhava pra mim, tipo assim, é você? Mas eu dei um susto nela. Então assim, era uma Holt, era uma raça perigosa. Não, dadinha. Eu dei um susto numa cachorra velhinha.
Uhum.
Então,
Exato.
São coisas que acontecem.
Naturalmente. Bom, só pra gente fechar esse nosso bloco, a conversa tá muito gostosa e a gente flui mesmo. Algumas dicas principais, que não dá tempo da gente passar por todas elas, mas alguns procedimentos fundamentais para quem está nesse processo da mudança, olhar antes de estar vindo para cá.
A primeira coisa é acostumar o seu cachorro ao transporte, porque a maioria das pessoas acha que vou mudar agora, o cachorrinho vai andar de avião, é só comprar uma bolsa de transporte, botar ele dentro e tum, né? Não é. Isso geralmente é um comportamento, é uma coisa que você tem que acostumar antes, porque cachorros adoram toca, sim, mas os cachorros não estão acostumados, alguns, né, não estão acostumados a ficar confinados.
Uhum.
Então você tem que ter todo um procedimento, põe uma raçãozinha lá, acostuma, deixa entrar na caixa de transporte,
vocês
não fecha a porta.
Preparação anterior.
Exatamente, então assim, tome cuidado com isso. Não consegue fazer? Chama um treinador para te auxiliar, pelo menos assim... eu vou ter que pagar o treinador para fazer todo o processo? Não, às vezes você em uma aula, ele te ensina o que fazer. Uhum. Então, daí você segue sozinho e faz todo... Porque, assim, como é que você vai botar um cachorro numa caixa e despachar num avião e ele que se vire?
Vai ficar 12 horas naquela caixa, né?
Uhum. Meus cachorros são acostumados desde cedo. Eles, às vezes, dormem na caixa. Eu, quando saio para um São João da vida, que vai soltar muitos fogos... Nana fica na caixa, enquanto eu vou pra festa.
De certa forma, ali é um ambiente de proteção.
Que malvada. É. Não, o cachorro que tá acostumado a ficar na caixa, ele fica tranquilo, ele deita, ela
se
sente mais protegida.
Segura. Exatamente.
Exatamente.
Isso aconteceu com a gente, porque ele teve muita dificuldade, né? A gente tem uma veterinária lá, que é a doutora Kathleen, que nos ajuda, é adestradora, criadora, e nos ajudou ele a acostumar exatamente com técnicas positivas, porque não adianta também deixar ele lá preso, né? E falar, você vai ficar aí de qualquer jeito, porque ele não vai achar aquilo agradável, tem que ser uma coisa agradável pra ele. E quando nós chegamos em Portugal, eu queria matar o Adamastor, porque foram 3 meses de treino pra ele entrar na caixinha. Chegou aqui, ele não queria sair da caixinha. Aí quer dizer, ele entendeu que aquela caixa de caixinha, né, gente?
A caixinha do Adamastor
não cabe no carro. A caixinha de transporte dele se tornou um lugar seguro. Então ele chegou num lugar que ele não conhecia, a caixinha já era um lugar que ele sabia
era
que ele podia
ficar. Era a referência dele.
Mas eu faço isso, por exemplo, eu vou viajar, deixo a Nana em algum lugar, eu levo a caixa de transporte.
Porque
pra ela
é a referência.
É uma referência, é bom, ela gosta, ela dorme. Quando eu abro, quando tá muita confusão, muito barulho na rua, eu abro a porta, ela já entra. Então, assim, não...
É condicionado.
É tudo treinamento, é tudo fazer um reforço positivo, é você acostumar.
Bom, o programa está uma delícia, mas infelizmente precisamos terminar. Deu tempo, passou rápido, voou, não é?
Voou. Como disse a Camila, a gente podia ficar umas 3 horas aqui.
Isso. Eu sei que quem gosta do assunto, é apaixonado pelo assunto, deve ter gostado do programa. Obrigado, ouvintes. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência. Obrigado, Ana. Obrigado, Camila. Muito obrigado, DJ Verinha, por ter nos brindado com essas músicas sensacionais. E, para encerrar o programa, um pensamento de Wellen Medeiros, né, para refletirmos aí durante a semana, né? O que difere os animais dos humanos é que eles sofrem todo tipo de decepção como nós. E ainda assim permanecem puros.
Lindo. Muito obrigada. Obrigada, Rui. Obrigada, Camila. Obrigada, Ana. Obrigada, DJ Verinha. É uma boa semana para todos vocês. E vamos ficar agora com um pouco de música, de boa música, da DJ Verinha.
É isso, queridos amigos do programa Olhar de Lá e de Cá. Vamos para o quarto e último bloco do programa. Um grande clássico de Chico Buarque, Passaredo. Samba dos Animais, com Lulu Santos e Negro Gato, Luiz Melodia, todos em cima do tema Animais em Geral, que foi o tema do programa de hoje. Assim, eu me despeço, deixo um grande beijo, desejando um ótimo domingo para vocês e a gente se vê semana que vem, tá bem? Um beijo!
Pinta silvo, oi pinta roxo, minha rua irá puro. A chega e vira, engole vento, saíra em ambu. Foge asa branca, vai patativa, dor do tujutuim. Xoti é sangue, xoti é fogo, xorro, xinol sem fim. Some coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri. Voa macuco, voa viúva, uchariti. Bico calado, toma cuidado que o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí. Quero, quero, oi tico, tico, guanum, um pardal, chapim. Chocotovia, show ave fria, show pescador, martim. Some rolinha, andandurinha, te esconde bem te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti. Bico calado, muito cuidado, que o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí.
O homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva. Não é macaco, baby, é meu irmão. Porém, durou pouquíssimo tempo essa incrível curtição. Pois o homem, rei do planeta, logo fez uma careta e começou a sua civilização. Agora já é tarde, ninguém nunca volta jamais. O jeito é tomar um foguete, é comer desse banquete para obter a paz que a gente tinha quando falava com os animais. que a gente tinha quando falava com os animais. Que a gente tinha quando falava com os animais. O homem antigamente falava com a cobra, o jaboti e o leão. Olha o macaco na selva. Não é macaco, baby, é meu irmão. Porém, durou pouquíssimo tempo essa incrível curtição. Pois o homem, rei do planeta, logo fez sua careta e começou a tal da civilização. Agora já é tarde, ninguém nunca volta jamais. O jeito é tomar um foguete, é provar desse banquete para obter a paz, a velha paz que a gente tinha quando falava com os animais. Que a gente tinha quando falava com os animais. Que a gente tinha quando falava com os animais. Boa tarde, dona Preguiça. Ainda tá nessa?
Eu sou o negro.